You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Oi, pessoal, tudo bem? Luciana Fraguas na sua companhia, aqui com convidados super especiais. Vamos começar aqui da direita para a esquerda. Daniel Bacchieri, jornalista, pesquisador, criador dessa plataforma Street Music Map, que é uma espécie de mapa-mundi da música de rua mundial, não só da Austrália ou do Brasil. E também o Felipe Balbino, músico profissional, muitos anos de história de estrada, um pouco de rua também.
Muita rua.
E também do Sam Brazuca, o fundador e vocalista principal do Sam Brazuca, assim como o Eduardo Vieira.
Já é, Luciana.
Também é colega radialista, grande experiência
no
Brasil.
Estou me sentindo em casa aqui, meu habitat natural.
Por ver essa voz de locutor aí.
Ah, um pouco, né? Nem tanto.
E também multitalentoso, né? Porque além de jornalista, você também está trabalhando, faz parte do Sam Brazuca.
A gente se arrisca como música também.
Que bom. Então vamos começar com o Daniel. Por que você resolveu criar o Street Music Map? E o que, que é? Vamos começar primeiro o que, que é o Street Music Map. Quando a pessoa vai lá, o que, que ela vê e como é que funciona?
Boa tarde, pessoal. Te agradeço mais uma vez, Luciana, pelo convite. O Street Music Map, acima de tudo, é uma pesquisa mundial sobre música de rua, né? Ele começou como um canal no Instagram, como um profile no Instagram, onde tem seguidores mais fiéis. O Street Music Map hoje está com cerca de 39 mil followers. Eu trato como um line-up global da música de rua, né? É um trabalho que desde sempre é colaborativo. Então, além dos músicos de rua que eu encontro e dos quais eu realizo os vídeos e compartilho, também muita gente colabora, muita gente que está viajando e passa por algum músico de rua e filma, envia para o Street Music Map no Instagram, e eu sempre procuro compartilhar colocando o crédito do músico e o crédito de quem filmou. E principalmente o local, né, onde que eles tocaram.
E tem alerta de músico ruim ou não?
Não. O trabalho é bem aberto, né, e a gente procura identificar o que está rolando nas mais diversas calçadas pelo mundo, né. Então, tem muita colaboração de seguidores, tem muita gente também que ajuda na identificação dos músicos. Muitas vezes a gente passa por um artista e não chega a pegar o nome da pessoa, né?
Oh, isso é importantíssimo, cara, porque você tocando na rua, você vê um pessoal tocando que é bom pra caramba, você quer saber mais sobre eles, mas você tá encabulado, você tá atrasado pra alguma reunião, alguma coisa, e você parte pra frente. Legal isso.
E esse eu acho que é o lado positivo das redes sociais, né? Quando essa colaboração...
É uma interatividade, né? Você faz eles coautores e co-administradores da plataforma.
Exato. Fãs, músicos e curadores construindo conteúdo em parceria, né? E eu creio que esse é um lado interessante, é um lado positivo da internet e que eu busco explorar e divulgar. Eu trato que o Street Music Map busca ampliar audiências globais para músicos locais, né? Não interessa onde eles estão.
Genial, genial.
E você tirou essa ideia de onde? Como é o mapa da música mundial? Você também é um pouco viajante, né? Porque você conseguiu reunir, são quase 100 países que estão na plataforma hoje. Como é que foi o seu primeiro vídeo? Como é que você fez?
Exato. Atualmente são 1.492 vídeos de músicos de rua de 97 países. E esses vídeos, além dos vídeos que eu filmei, há vídeos de mais de 700 pessoas que colaboraram com o envio desse material, né? E o primeiro insight surgiu numa viagem pessoal para a Ucrânia, e eu identifiquei, estava dentro de um parque e vi um músico tocando bandura, que é um instrumento que eu não conhecia, um instrumento de cordas tradicional do leste europeu. Eu ia tirar uma foto, mas isso foi em 2013, o Instagram recém tinha liberado o vídeo de 15 segundos, antes ainda não era o vídeo de um minuto, né? E eu pensei, bom, já que é música, já que é áudio, ao invés da foto, vou fazer um vídeo de 15 segundos. E ali eu percebi que tinha uma narrativa, Ali eu percebi que a gente podia contar uma história nesses 15 segundos e ficaria bem interessante se focasse na música, né? Dessa viagem da Ucrânia, eu retornei para o Brasil e coincidiu com a minha mudança de Porto Alegre para São Paulo. E eu me mudei próximo da Consolação Copaulista, onde diversos músicos tocam na boca do metrô.
Sim.
E ali, nesse retorno para o Brasil e nesse começo de vida em São Paulo, pensei, pô, vou continuar a filmar o que eu estava fazendo, o que eu fiz na Ucrânia uma vez, por que, que eu não vou fazer, posso fazer sobre a cena de São Paulo, né? E a partir daí começou o Street Music Map. Eu apresentei isso num almoço de trabalho. Eu trabalho com produção de vídeo. E num colega de trabalho eu mostrei pra ele. Olha, Max Laux, meu grande amigo. Mostrei pra ele e disse assim, olha, eu tô realizando essa série. Eu vou começar a mapear os músicos de rua. E tô colocando na minha conta do Instagram aqui. E criei essa hashtag relacionada ao Street Music. E daí ele me deu uma simples dica que foi, ao invés de tu fazer o upload na tua conta pessoal, por que que tu não faz o upload numa conta própria do projeto, né? Começa do zero.
Sim. Genial.
E no almoço eu criei a nova conta e a partir de janeiro de 2014 é que começou esse mapeamento serial, né, dos músicos através do Instagram.
Você deve ficar louco aqui na Austrália, né? Porque toda, principalmente aqui na City, né, em Melbourne, toda esquina, toda rua tem um músico e sempre é um músico muito, muito talentoso. É incrível ver isso e, enfim, você deve passar aqui na City filmando tudo porque não tem como.
Né? E aí que a gente começa a provocar coincidências, né? Começa a provocar casos, né? A minha vinda para a Austrália tem a ver com a cena de música de rua da Austrália.
Olha só.
E por que isso? O que, que a cena de rua
aqui
te atraiu?
É. Isso é muito bem levantado, porque o que ocorre em Melbourne, que é um caso à parte até mesmo dentro da Austrália. É uma cidade que valoriza muito a música. Uma pesquisa divulgada há pouco tempo.
Geral, né?
A arte de rua em geral. E uma pesquisa divulgada há pouco tempo mostrou, identificou que Melbourne é a cidade do mundo com mais bares per capita.
Com live music.
Com live music.
Maneiro.
Então, até acima de Nova York e acima de Londres. Se dividir o número de bares com possibilidade para uma banda estar tocando, com o total da população, Melbourne...
Caramba.
Olha só, tá, rapaz, a gente tá fazendo um trabalho meio ruim, porque a gente não toca em todo ainda.
Vamos, estamos chegando lá, agora depois da SBS, então a gente vai...
Vamos explodir.
Então essa...
Depois da SBS e do Street Music Map também.
É isso aí, rapaz.
Essa abertura, né, essa disposição que a cidade, né, oferece para o artista, isso respinga nos bares, nos teatros e na rua, né? O que eu vejo de feedback, tanto de artistas aqui da Austrália, quanto artistas ao redor do mundo, é que, daí eu pergunto para vocês também, muitos artistas gostam de tocar na rua porque é uma forma de divulgar gratuitamente o próprio trabalho, uma forma de experimentar novas músicas com um público que está com uma outra coisa na cabeça. Então, no momento que tu pega um feedback de alguém que estava com algum compromisso e parou para te assistir, ocorreu um diálogo, né?
Alguma coisa tá rolando.
Algum riff eu acertei. Né? Então isso é muito interessante da rua. Eu trato a rua como uma plataforma tão relevante quanto um palco de um bar.
A minha experiência de tocar em rua é exatamente essa. Eu sou de Maceió, no Brasil. Eu nunca toquei, né, como muitos aqui fazem, botam um chapéuzinho para ganhar um dinheirinho. Tem gente que vive disso e realmente é um meio bastante digno. E como eu falei, Melbourne tem muito, muito talento vivendo disso. E acho que você até deve falar de alguns que já estouraram, como Tesh Sultana, por exemplo, que hoje é conhecida mundialmente.
Xavier Rudd.
Mas a minha experiência de tocar na rua é exatamente essa. Juntei com os amigos para fazer um samba na beira da praia em Maceió, um cenário fantástico, e quando a gente olhou, tava rolando uma festa, né? Porque tem várias barraquinhas de cerveja, o pessoal tá curtindo a praia, tá se bronzeando, tá relaxando, tomando banho de mar, e a gente começou a fazer um samba lá, quando a gente olhou, tava rolando uma festa, e aí foi isso que veio na cabeça, bom, alguma coisa, estamos acertando
coisa
aqui,
acertou,
o samba tá rolando, tá legal, e é realmente isso, você toca leve, sem pressão, e ao mesmo tempo consegue mensurar o que você está fazendo de legal ali, o que é que pode melhorar, enfim, é algo muito...
E tem aquela energia tão próxima, né, da tua audiência,
exato,
né, tá assim, numa distância do teu braço, você já tá com aquelas pessoas à sua volta. Deve ser uma sensação incrível, eye level, né, o nível do olho, né, Felipe?
Eu acho o eye level até mais difícil do que você tocar para uma multidão, porque você não consegue distinguir na multidão quem é quem. Mas ali no eye level, você está vendo toda e cada reação dessas, exato, pessoas ali. E você vê, exatamente como o Daniel falou, que você vê... É um laboratório. Você vê realmente que você está acertando. E eu, como compositor também, eu tocava as minhas músicas num barzinho, não sei o quê. E você via a reação do pessoal. Pô, essa música... Pô, melhor botar no bolso de trás. A outra música aí, pô, tá rolando. Então,
vai moldando o repertório.
Exatamente, vai moldando o repertório que vai ganhando. É bem legal.
Você acha que o repertório muda de dentro do bar para o repertório da rua? As pessoas respondem diferente, a mesma música?
Sim, porque você num bar, você tá com uma predisposição. Você já tá ali para, sabe, você já tá meio solto. Quando você chega na rua, o pessoal tá indo pro trabalho, tá pensando naquela reunião. Então a música tem que realmente saltar na frente dessa
pessoa. Eu vou falar para você, conhecendo o Felipe há pouco tempo, eu tô no Sambrazuca, mas alguns shows que a gente já fez, ele é o que mais muda repertório no meio do show. Porque ele é o cara da banda encarregado disso, ele que olha para trás e diz, vamos tocar essa. Mas é a coisa do feeling. Você sentir, a galera tá meio pra baixo, vamos animar, coloca uma música mais pra cima. A galera tá muito animada, vamos continuar. A galera agora deu uma dispersada, vamos fazer um negocinho mais relax. Enfim, então, o pessoal tá mais sentado, tá mais conversando, vamos fazer um negocinho mais calmo. O Felipe é bom nesse
fazia
feeling.
Isso na rua também?
Com certeza.
Faz
porque
isso,
você perde o momentum, né? O momento que você tem ali com o pessoal, que você tá com 20 pessoas te vendo, é ok. Beleza, mas você tá com, pô, 100 pessoas te vendo, você tem que manter aquele negócio ali em cima. Se você tiver com duas pessoas te olhando, cara, você tá perdendo. As pessoas vão olhar e falar, ih, esse cara tem alguma coisa de errado, tá fedendo, alguma coisa assim. Aí eles vão passando adiante. Se tem uma multidão, multidão atrai multidão. E é bem legal
isso. E eu tenho uma curiosidade, eu vou colocar para vocês três, mas também para os músicos. Vocês se sentem às vezes um pouco intimidados, principalmente tocando aqui na Austrália? Às vezes tem um pessoal meio maluco, né? Que começa a dançar no meio. Tem aqueles super animados.
Eu vou falar, tá sendo muito, muito bacana ver a reação do gringo, né? É. Nós somos gringos aqui, na verdade.
É.
Mas ver a reação...
A música brasileira.
Isso, ver a reação do gringo à música brasileira. Muitos, pela minha experiência recente com o Sambrazuca, param e olham assim e dizem, meu Deus, o que é isso? Eles não conhecem o samba, eles já ouviram falar, já ouviram uma bossa nova, algo do tipo, mas quando a gente tá tocando aquele samba animado pra cima, eles só conseguem se mexer e meio que ficam olhando pra banda assim, como que instrumento é esse? O pandeiro, o que é que ele tá tocando ali? O surdo, o tantã,
e fazendo aquele sambinha com o dedinho pro ar.
Aquele negocinho tradicional do gringo. Então a reação deles é muito legal pra nossa música, em específica do samba. Mas é legal como o Daniel já percebeu também isso e é um dos motivos dele estar aqui, do quanto eles valorizam a questão da música, do live music, do artista. É muito bacana isso aqui na Austrália, é um pouco diferente do Brasil.
Você sente essa valorização das pessoas aqui, principalmente em Melbourne, que você chegou faz pouco tempo? Como é que é a recepção do público? Assim, eu ando muito na rua, a gente trabalha aqui no centro da cidade e tem sempre assim uma pequena multidão em frente a alguns músicos que eu já conheço, que estão sempre na mesma esquina, principalmente de teclado. Tem uns tecladistas que tomaram conta da Burke Street, que é que é a principal rua aqui da cidade. Como é que você vê a resposta do público aqui da Austrália?
Tem uma valorização orgânica, assim, imediata, e um diálogo muito interessante entre público e artista na rua aqui em Melbourne. Como você falou, na Burke Street e nos arredores, né, do distrito comercial, do CBD, e também nos fins de semana no Queen Victoria Market, em alguns mercados aqui de Melbourne, também tem uma circulação interessante de músicos de rua. E no South Bank.
Aliás, a Burke Street, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas tem uma acústica sensacional. Porque ele tá tocando ali na esquina da H&M, você tá ouvindo lá na Swanston, do outro lado, quando você tá esperando o tram passar ali. Ela tem uma acústica, acho que os prédios ali, o formato... Não sei se o clima daqui também.
Faz uma caixa ali, né?
É, faz uma caixinha.
Ele coloca um amplificadorzinho com teclado, como a Luciana falou, tem muito tecladista ali, ou um violão, e ele dá um efeito ali, um eco, alguma coisa assim, que fica incrível. Parece que você tá num teatro com acústica sensacional.
E nos últimos anos, e isso tem a ver também com a pesquisa que eu tô realizando, por que me interessou a cena de Melbourne? Nos últimos anos, tem rolado um estouro de músicos que começaram nas ruas em Melbourne, em níveis médio e alto. A gente comentou sobre a Tesh Sultana aqui. Isso. A Tesh Sultana é uma artista solo, que é de Melbourne. Começou tocando na Bourke Street, alguns bons anos tocando na Bourke Street.
E a Tones and I também.
E esse ano, a Tones and I...
Que é de Byron Bay.
Ela é natural da Mornington Península. Uhum. Isso, e tem uma coisa interessante.
Olha como ele sabe tudo. Olha a enciclopédia.
Ela é uma jovem de 19 anos, ela é natural da Mornington Península. Ela começou tocando por Frankston e na Península mesmo. Fez alguns shows na rua, na Bourke Street. E enquanto ela estava aguardando a licença, o permit, para tocar na Bourke Street, ela decidiu testar tocar na rua em Byron Bay. Então ela montou uma minivan para morar dentro da minivan. E ela desembarca em Byron Bay em 2017... no segundo semestre de 2017, e durante o primeiro show dela tocando na rua, um casal assiste, se apaixona pelo trabalho dela, e o advogado que faz parte do casal, o marido, é hoje empresário dela.
Olha só, rapaz.
E as conexões que vão surgindo é a seguinte: ela passa 2018 construindo, fomentando a própria carreira nas ruas, em pequenos bares, principalmente em Byron Bay, e daí começa a tocar em pequenos bares aqui de Melbourne. E ela hoje é representada pela mesma produtora que representa a Tesh Sultana, que é a Lemon Tree Music. A Lemon Tree Music é uma agência de Melbourne criada por dois ex-músicos de rua que começaram em Melbourne anos antes da Tesh Sultana. É uma dupla que fazia parte de um grupo chamado Bondia, da Nova Zelândia. Eles vieram para Melbourne. Eles começaram a agenciar uma outra banda de rua, que era o Perce Brothers. E eles apresentaram a Tesh Sultana. E hoje eles representam seis bandas. As seis bandas começaram nas ruas. De Melbourne, de Perth e em Hobart.
Ó, rapaz, então vamos sair aqui.
O Daniel deu um insight.
Pega a van e vai.
A gente
fazer
um São Brazuca na rua. São Brazuca, né?
Mas essas conexões só poderiam acontecer na rua. É isso que você está dizendo.
Exatamente.
Né? As pessoas ouvem, chamam a atenção.
Hoje, neste domingo, a Tones and I é número um no mundo no Spotify.
Caramba.
Eita. Eu vi no jornal. Foi o ano dela, 2019, 2018.
E agora ela está com turnês esgotadas na Europa, pelo Reino Unido, e está esgotando os ingressos para os Estados Unidos também.
Olha.
Em fevereiro ela estava tocando na rua. Fevereiro de 2019 ela estava tocando na rua.
Incrível, em Byron Bay, né?
Rápido.
Em Byron Bay.
Em Byron Bay é um lugar bem difícil de começar assim e tocar na rua, porque eu já passei por lá numas férias e tal, eu estava tocando na rua de bobeira. Aí, tocando na rua, aparece os loucos que vocês chamam aqui. São os normais de lá, cara. Os loucos de lá são outro nível. Pessoal, você nem imagina.
Essa questão, cena artística lá também.
A cena artística. Esse é o lado, digamos, mágico da rua, porque como é um palco onde há pouquíssimos filtros, pode ir lá pra cima a vibe, como pode ir lá pra baixo a vibe.
É muito louco.
Então... É uma troca autêntica.
Sim.
Né?
E
também hoje, que ela, vamos dizer, se consagrou, né? Agora ela virou quase uma celebridade, deve ser o maior orgulho que ela começou na rua. Né?
Sim.
Deve ser assim, aquele músico realmente
batalhou. Eu tive no museu, eu não lembro agora o nome do museu, mas é o Museu da Música, que tem aqui pertinho da...
O Australian Music Vault.
A gente está aqui, isso, exatamente. E lá tem instrumentos... Tem a case do violão, da guitarra, da Tesh Sultana. E uma plaquinha de quando ela tocava na rua.
Olha.
Com o nome Tesh Sultana, o Instagram dela.
Isso, tá ali. É o case dela. Tesh Sultana, CD, $10.
Isso.
E o interessante, o que tá rolando a conexão para divulgação, né? É bom a gente deixar bem explícito isso. É uma relação entre tocar na rua e ser compartilhado nas redes sociais, entendeu?
Sim.
Então, a arte sendo realizada de forma offline e ela sendo distribuída de forma online, né? E o Instagram, o Snapchat, o Facebook, o YouTube têm muita influência nos últimos grandes estouros que ocorreram, né? Um estouro gigantesco da música mundial dos últimos 15 anos, a gente pode dizer que é o Ed Sheeran, correto?
Sim. Sim.
Ele começou tocando nos metrôs de Londres.
Olha só.
Então há essa coincidência. E a Tony Zenai está prestes de quebrar um recorde australiano de mais tempo, mais semanas no número 1. E talvez ela quebre o recorde do Ed Sheeran, que a gente pode pensar por um lado, ah, vai quebrar o recorde de um fenômeno da música. Não, ela vai quebrar um recorde de um ex-músico de rua.
É, olha só.
Olha, tá decidido. O Sam Brazuca vai tocar na rua a partir da próxima semana. Você não sabe onde ainda, tá nem como.
Com toda essa informação, você
mas
já
vamos
vai.
Fazer.
Rapaz, tem que ter.
Vamos fazer.
Eu vejo o maior valor na plataforma. No sentido que você não está mais divulgando um único artista, você está divulgando um grupo de artistas, né? Aí você concentra um grupo de artistas com um grupo de pessoas interessadas nesse movimento, e aí vira um movimento que eu acho que é o power da situação. É o poder.
E a pesquisa, eu tento ampliar a pesquisa em diferentes. Tento distribuir em diferentes redes sociais e plataformas, né? O Street Music Map pode ser encontrado no Instagram. Pode ser também seguido pelo Facebook. E quem assina o Spotify, eu também crio playlists sobre músicos de rua em diferentes cidades. Então, tem uma playlist com os músicos de rua de Melbourne, que tem material no Spotify, e da Austrália, do Brasil, de Nova York.
Então, vou te mandar meu CD.
Aí.
Então, vamos tocar uma música aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Vamos lá com o Sam Brazuca, Felipe Balbino, Eduardo Vieira.
Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarzinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarzinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó, padrinho, não se zangue, eu nasci do samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarzinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarzinho. Sempre fui obediente, mas não muito que investi. Numa roda de samba que eu juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito que contar. Ó, padrinho, não se zangue, eu nasci do samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há?
Daniel estava me falando, por exemplo, que a música de rua, ela se manifesta, dependendo da cidade, ela se manifesta de maneira diferente. Então, Nova York é muito forte, a música é nos metrôs, é ligada ao transporte público. Aqui já é mais nas ruas e até nos festivais, eu não sei se você já viu, assim, tem muito festival comunitário, você sempre vê ali o pessoal tocando. No Brasil tem essa coisa da roda de samba. Como nasce. É que você vê essas diferenças?
É, a música do Brasil é riquíssima nessa relação com o outdoor, né? Com a rua mesmo, né? Da mesinha de boteco na beira da esquina.
Saudade.
Por essência, né, o brasileiro gosta de curtir a rua. E tem alguns padrões geográficos interessantes ao redor do mundo. Se a gente pensa em Nova York, Londres, Paris, tem muito a ver com o transporte público, tem muito a ver com a malha ferroviária, né? Então, metroviária, né? No sentido que, como a rede de metrô é extensa, os artistas também aproveitam para esse espaço, né, para mostrar o próprio trabalho, porque é onde tem mais movimentação, mais fluxo, né, de pedestres circulando. Se a gente pensa em Melbourne, São Paulo, Istambul, é uma determinada rua que faz isso. Em Melbourne a gente tem a Bourke Street, em São Paulo a gente tem a Avenida Paulista, em Istambul a gente tem a İstiklal Street, que é uma avenida também comercial muito próxima, tem uma relação muito parecida com a Paulista e com a Bourke Street, né? Se pensa no Rio de Janeiro, é próximo às praias.
Com certeza.
Maceió também.
Maceió.
Não pode praia. Deixar de fora Maceió. Para de puxar não, sardinha. Não.
Desculpa.
E daí é onde tem a movimentação de pessoas, né?
E Daniel, qual que é o papel da música de rua nesses locais? O que, que a música faz?
Tem várias frentes positivas que a gente pode imaginar, né? Além do fato, né, que não é tão simples assim de cultura, né? Então a cultura já de arrancada é uma ferramenta de educação, mas além da cultura, além do intercâmbio entre público e artista, além de fazer pensar, a música na rua traz segurança para a região.
Segurança,
se tem arte, se um lugar fica marcado como um ponto de apresentação cultural, é onde tem mais circulação de pessoas, é onde provavelmente os pais vão querer levar os filhos para dar uma olhada. Isso automaticamente inibe, reduz a violência.
E o crime nas cidades.
Porque é. Onde é que, o que pode aumentar o risco de uma violência? É um lugar abandonado.
Sem gente, exatamente.
Um lugar sem gente. Um lugar que não tem, que não foi adotado por quem vive, né, nos arredores. No momento que tem essa circulação, automaticamente quem pensa em porcaria vai pensar duas vezes, entendeu?
Exato.
Tá, e só a última pergunta para a gente terminar. Vocês como músicos, vocês se sentem assim, a gente teve essa discussão com o Daniel antes, você acha que o músico de rua é menos valorizado que o músico que está se apresentando num palco?
Mas
vocês se sentem diferente?
Com certeza. Eu acho que o músico que está na rua, apesar dele poder ser o Xavier Rudd, o Ed Sheeran ou a Tesh Sultana, ele vai ser olhado um pouquinho mais para baixo porque está ali, sei lá, acho que até de graça, sabe? Se você está num palco, você, além de estar elevado, que já é um ícone, o palco já é um ícone de elevação e tal, você já é mais especial. Se você está ali naquele lugar democrático,
no mesmo
democrático,
nível,
no mesmo nível. O pessoal já olha, legal, é o Xavier ali, o meu brother. Mas assim, não é uma relação de desdém, é uma relação meio que, como é que eu digo isso?
Comercial mesmo, né, também.
Não, mas é uma relação de tete a tete, sabe,
sim.
É um a um.
Uhum.
Então você não é mais do que o seu ouvinte.
Mas isso a gente faz até é bom aproveitar o espaço, um manifesto. Valorizem os músicos de rua.
É isso.
Parem para ouvir os músicos de rua.
Isso aí.
Se tiver uma moedinha aí, eles tiverem.
Dá
uma moedinha, larga um dólar, larga dois, larga mais. Porque a gente precisa, é legal você estar caminhando e parar para ouvir uma música. A música nos faz bem, né?
E não é só isso, a gente tem que investir em CD, tem que investir em divulgação, tem que investir em tempo de composição, que também é uma coisa que, bem ou mal, é tempo, mas é dinheiro.
E tá ali batalhando,
precisa.
Né? Tá fazendo por amor, tá suando a camisa.
Exatamente, a gente tá fazendo para crescer.
O que eu busco com a pesquisa do Street Music Map é também deixar bem claro que a rua é uma plataforma tão importante quanto um palco dentro de um bar, entendeu?
Perfeito.
É o mesmo nível, né? É só uma diferente, é só um outro palco. E também eu gosto de reforçar que a rua, a gente deve considerar a rua como o maior palco do mundo, né?
Sim.
É verdade.
Eu sou uma das pessoas que mais perde tram e trem aqui, porque para ficar olhando músico se apresentando na rua. Principalmente, como eu falei, ali na Burke, na Swanston, é onde eu pego o tram para ir para casa. Moro em St. Kilda, que aliás é outro lugar fantástico para isso também. É, então eu paro para observar os músicos, enfim, as apresentações que estão tendo ali, passo o meu tram, pego o próximo.
É por isso que você está atrasado nos ensaios?
Às vezes
você...
também.
É. Não, e outro ponto preferido de alguns músicos mais amadores, né, é também em frente aos supermercados. Então toda vez,
verdade,
vários supermercados que eu vou no meu bairro, tem lá um pessoal. Outro dia eu ouvi até música brasileira, aí eu até virei, olha, assim, falei, nossa, eu vou estar com os convidados desse domingo. E
aí já é tocando. Jogada de marketing também, porque eles sabem que quem sai do supermercado tem um troco.
Sim.
Então se vê quem está tocando lá, deixa o seu troquinho aqui para ajudar o músico, por favor, e é legal isso.
Mas
também
é muito legal o que você falou, a gente até vai terminar com essa mensagem de apoio aos, sim, músicos, sim, de rua. A gente vai tocar só uma última,
vamos,
música, e depois a gente fala tchau.
Tem um monte.
Né? Vamos lá, então.
O meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. E como um rio no luar, em sintonia com o mar, nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou, realizou. E a gente se fala no olhar,
olhar.
É água de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. E é tão bonito nosso amor. Meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás. Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. E com o brilho do luar, em sintonia com o mar, nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou, realizou. E a gente se fala no olhar,
olhar.
É água de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. E é tão bonito, e é tão bonito o nosso amor. E a gente tem tanto querer, faz até a terra tremer. A luz que reluz meu viver, o sol do meu amanhecer. E é você, e é você meu bem querer. E a gente se fala no olhar, de chuva no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de errar. E é tão bonito o nosso amor. Meu coração.
Maravilha!
Oh, valeu, obrigado, aplausos até lá, valeu, no estúdio, muito obrigado.
Então tá, a gente vai ficando por aqui. Pra você uma ótima tarde, a gente volta semana que vem.
Valeu.
Tchau,
tchau. SBS.com.au